escritório de advocacia Almeida Castro, Castro e Turbay anunciou nesta segunda-feira que deixou a defesa do senador Ciro Nogueira. A saída acontece 4 dias depois de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de pagamentos mensais ligados ao Banco Master. O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Cacai, afirmou que o rompimento foi feito em comum acordo. Ele não explicou os motivos do fim da parceria. Segundo a investigação, a Polícia Federal encontrou transferências mensais entre 300 mil e 500 mil reais. De acordo com os investigadores, o dinheiro saía da empresa BRGD-SA e era enviado para a CNLF Empreendimentos Imobiliários. A suspeita é de que os pagamentos tinham como objetivo garantir apoio do senador a interesses do banco no Congresso Nacional. A investigação aponta que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, teria comandado o esquema. A Polícia Federal também afirma ter encontrado indícios de que Ciro Nogueira recebeu um envelope com uma proposta de emenda parlamentar. O texto sugeria aumentar o valor de garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de 250 mil reais para 1 milhão de reais. Segundo a investigação, essa mudança beneficiaria diretamente o Banco Master. Ciro Gomes desistiu de disputar a presidência da República nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, durante o Fórum Otimista Brasil 2026, realizado pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Ciro agora vai disputar o governo do Ceará. O lançamento oficial da candidatura ao governo estadual está marcado para o dia 16 de maio. Durante o evento, ele afirmou: "Queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará." Ao longo da carreira, o político concorreu 4 vezes à presidência da República. Na eleição de 2022, ele teve o pior resultado nas urnas, com cerca de 3% dos votos válidos. Recentemente, Ciro voltou ao PSD, ao PSDB, legenda que chegou a convidá-lo para disputar novamente o Palácio do Planalto. O presidente Lula vetou o projeto de lei que queria reconhecer o estágio de estudantes como experiência profissional. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo o governo, o texto ignorava que o estágio tem caráter educativo e faz parte da formação dos estudantes. A presidência também argumentou que a proposta poderia afetar os critérios usados em concursos públicos para avaliar experiência profissional. O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em abril. A proposta previa que o poder público criasse regras para permitir que o período de estágio fosse considerado como experiência profissional em concursos públicos. Para o governo, o texto é inconstitucional porque concentra no presidente da República uma responsabilidade de regulamentação que também envolve estados e municípios. Segundo o Palácio do Planalto, isso poderia ferir a autonomia dos entes federativos e a independência entre os poderes. Agora, o veto será analisado pelo Congresso Nacional, onde deputados e senadores podem manter a decisão do presidente da República ou derrubar o veto, como aconteceu com o projeto de lei da dosimetria. Agora vamos ao noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente a proposta apresentada pelo Irã para tentar encerrar o conflito no Oriente Médio. Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Trump chamou a resposta iraniana de estúpida e afirmou que nenhum país aceitaria os termos sugeridos por Teherã. O presidente norte-americano também alertou que o cessar-fogo, firmado há mais de um mês, está perto de acabar. Em uma publicação nas redes sociais, Trump reforçou a crítica. Ele escreveu: "Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei, totalmente inaceitável." Na prática, a declaração aumenta a tensão entre os dois países e levanta o risco de uma nova escalada militar no Oriente Médio. Agora vamos à previsão do tempo para esta terça-feira, dia 12 de maio. Em Curitiba, o frio resolve aparecer sem pedir licença, hein? O sol brilha o dia inteiro, sem nenhuma nuvem no céu. E a noite continua com tempo aberto. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 5 e máxima, que não deve passar dos 19 graus. Em São Paulo, o dia começa com sol e algumas nuvens espalhadas pelo céu. À noite, as nuvens aumentam, mas a chuva não dá as caras. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 7 e máxima, que não deve passar de 22 graus. No Rio de Janeiro, o carioca vai ter um dia de sol com algumas nuvens e névoa logo cedo. Depois, o tempo abre mais e a noite fica com poucas nuvens. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Belo Horizonte, o guarda-chuva pode ser um bom companheiro nesta terça-feira. O sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Brasília, o tempo é firme, sol com algumas nuvens ao longo do dia e nada de chuva. Na capital federal, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 29 graus. E para fechar a previsão do tempo para esta terça-feira, vamos a Recife, que terá um dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Na capital pernambucana, teremos mínima de 24 e máxima de 29 graus e com previsão de chuva no período noturno. E a partir deste momento, a gente movimenta as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o país. E a gente começa por Brasília. O presidente Lula começou a semana se reunindo com a equipe de ministros. Uma das principais pautas é o plano de combate ao crime organizado, que deve receber 11 bilhões de reais de investimento. O repórter Adrian de Almeida conta pra gente os detalhes.
O Palácio do Planalto vai lançar nesta terça-feira um plano de combate ao crime organizado que vai receber 11 bilhões de reais em investimentos. Batizado de Brasil contra o Crime Organizado, o programa deve destinar 10 bilhões a estados e municípios para reforçar o policiamento e as investigações locais. O restante do valor vai ser usado para combater o tráfico de armas, reforçar a segurança nos presídios, investigar homicídios e asfixiar financeiramente as organizações criminosas. O programa não depende de autorização do Congresso Nacional. Ele foi criado pelo governo federal justamente pelo fato de a PEC da Segurança Pública estar travada no parlamento. Um dos pontos do programa é aumentar o nível de segurança nos presídios para chegar ao mesmo padrão de unidades federais. Parte do investimento será para compras de bloqueadores de sinal de celular e para modernizar os equipamentos de revista e de raio-x. O governo federal também deve criar a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Nacional, que vai agir para enfraquecer as facções criminosas. Ela vai agir como um centralizador de ações que envolvem os órgãos que investigam os grupos criminosos, dando suporte e apoio nas operações.
Agora a gente muda de assunto. A gente vai a Curitiba. O deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, do PT, foi cassado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado por ter se envolvido numa briga de rua em novembro de 2025. Você se lembra desse caso? Quem conta pra gente os detalhes é o repórter Brian Valêncio.
O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná cassou por maioria o mandato do deputado estadual Renato Freitas, do PT. Segundo o parecer, do relator Márcio Pacheco, do Republicanos, o deputado quebrou todas as regras do Código de Ética da Casa Legislativa ao sair na mão, ao ter uma briga de socos com um manobrista no centro de Curitiba em novembro de 2025. O voto do relator foi seguido por quase todos os membros do Conselho de Ética. Apenas o deputado Dr. Antenor, que também é do PT, votou para manter Renato Freitas como integrante da Casa de Leis. Vamos acompanhar o momento em que o presidente do Conselho de Ética, deputado delegado Jacovós, do PL, anuncia o resultado da votação.
Com voto contrário do Dr. Antenor, deputado deste conselho, e com a maioria dos votos desse conselho, eu declaro cassado perante esse conselho o mandato do deputado Renato Freitas, com recurso necessário e obrigatório à Comissão de Constituição e Justiça.
Na sequência, o deputado Renato Freitas foi a plenário e usou a tribuna para se defender, afirmando mais uma vez que passa por um processo de perseguição política e que vai recorrer dessa cassação no Conselho de Ética.
Essa Casa de Leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca cassou ninguém. E eu, coincidentemente, que denunciei a corrupção, fui cassado. O Estado, ele arma muitas arapucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais. E só ele é que pode escrever, de fato, a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação.
Agora cabe ainda um recurso à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e na sequência esse parecer pedindo a cassação de Renato Freitas será analisado em plenário, ou seja, todos os deputados vão votar pela cassação ou pela manutenção do mandato do deputado petista. Só aí então, com essa votação final, é que saberemos se Renato Freitas segue ou não deputado aqui pelo Paraná. E se for cassado, vale lembrar que Renato Freitas ficará inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026.
Eleições 2026 na TMC.
E começaram as sabatinas dos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. E o primeiro a falar é Alexandre Calil. Quem traz as informações pra gente no Amanhã TMC é o repórter André Rocha.
O primeiro entrevistado da sabatina dos pré-candidatos confirmados aqui de Minas Gerais é Alexandre Calil, do PDT. Ele foi prefeito de Belo Horizonte por duas vezes e nas últimas eleições se candidatou ao governo do estado, mas acabou perdendo em primeiro turno para Romeu Zema. Calil fez críticas à atual gestão do governador Matheus Simões, do PSD, disse que ele não consegue tocar as obras de Minas Gerais e que hoje o estado só é sustentado porque durante muito tempo o STF inclusive suspendeu o pagamento da dívida de Minas. Calil também falou sobre a relação que tem com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, algumas pessoas defendem que ele seja o palanque de Lula aqui em Minas Gerais, caso a desistência de Pacheco seja realmente confirmada. Vamos ouvir um trecho do que ele disse.
Já era respeitosa antes dele ser presidente da República. Imagina agora que ele é presidente da República, né? A gente que é bem criado, o pai e mãe, aprende que tem que ter hierarquia. Eu respeito o Lula, como vou respeitar o Bolsonaro, como vou respeitar o Caiado, como vou respeitar qualquer presidente da República e como tenho que ser respeitado se Deus me der a condição de ser governador de mim.
O Supremo Tribunal Federal analisa uma ação de Bolsonaro para anular a condenação do 8 de janeiro. A informação vem de Brasília com o repórter Adrian de Almeida.
O ministro do STF, Nunes Marques, foi sorteado relator do pedido da anulação da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes do 8 de janeiro. A defesa do político argumenta que o caso deveria ser julgado pelo plenário do Supremo e, por isso, pede a anulação do processo. O processo que determinou a prisão de Jair Bolsonaro já transita em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. A revisão criminal é um instrumento usado após o trânsito em julgado da condenação. Esse mecanismo é utilizado para pedir a reavaliação de decisões definitivas em casos que são considerados excepcionais, desde que haja alegação de erro do judiciário. No pedido, a defesa de Bolsonaro ainda pede a anulação da delação premiada do ajudante de ordens Mauro Cid e a absolvição de todos os crimes contra o ex-presidente. Os advogados argumentam no documento que houve erro judiciário e, por isso, buscam reparação. Além disso, que a primeira turma não tem competência para julgar Bolsonaro.
E voltando a falar de pré-candidatos, os principais pré-candidatos ao Senado Federal pelo Paraná estão passando por uma série de sabatinas na TNC Paraná, que serão exibidas na semana que vem. O repórter Brian Valêncio traz alguns detalhes do que falaram os primeiros sabatinados, a ex-ministra Gleisi Hoffmann, do PT, e o deputado federal Felipe Barros, do PL. Vamos acompanhar.
A TMC Paraná segue realizando as sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado aqui do estado e a ex-ministra das Relações Institucionais e atualmente deputada federal Gleisi Hoffmann falou sobre a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Ela criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e afirmou que houve um acordão para que Messias fosse rejeitado proporcional à tentativa de barrar a CPMI do Banco Master. Vamos acompanhar.
Eu lamentei o acordão que houve, né? O Davi Alcolumbre não se comportou como presidente do Senado, se comportou como um líder partidário. Isso é muito ruim para a instituição. E teve um acordo ali, porque tinha interesse em aprovar o projeto que no dia seguinte foi aprovado, o projeto da diminuição de pena para os golpistas e para o Bolsonaro, e o interesse de não instalar a CPI do Master, a CPMI do Master, que ele tinha que ler na sessão do Congresso que ele fez. Então isso foi acordado para derrotar a indicação do governo e ter essas duas coisas.
E quem também participou foi o deputado federal pelo PL, Felipe Barros. Ele falou sobre a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de barrar a promulgação da lei da dosimetria, aquela que basicamente beneficia os envolvidos no ataque aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Essa lei foi vetada pelo presidente Lula, na sequência o veto foi derrubado e promulgado pelo Congresso Nacional. Mas antes mesmo de que essa lei pudesse ser aplicada na prática, Moraes, sendo aí questionado por partidos como o PSOL, decidiu barrar o avanço dessa lei até que o plenário julgue de fato se ela é constitucional ou não. Vamos ouvir o que disse então Felipe Barros, ele que inclusive foi líder da oposição no Congresso Nacional.
Mas um abuso cometido pelo ministro Alexandre Moraes. O projeto de lei da dosimetria foi votado pela Câmara, votado pelo Senado Federal, depois foi vetado pelo presidente Lula e nós, na sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores, nós derrubamos o veto do presidente Lula. Então, por uma decisão monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, ele suspende a aplicação de uma lei aprovada por uma grande maioria de deputados e senadores. Aliás, nós precisamos, inclusive, aprovar a PEC que acaba com decisões monocráticas, né? Porque hoje o que acontece são 11 juízes, cada um com uma cabeça, e que não respeitam o princípio da colegialidade, que é o princípio fundamental da existência do Supremo Tribunal Federal.
A série de sabatinas na TMC Paraná passam a ser exibidas a partir do dia 18 de maio, com 7 dos principais pré-candidatos ao Senado Federal. Além de Gleisi Hoffmann e Felipe Barros, também contaremos com a participação de Deltan Dallagnol, Álvaro Dias, Alexandre Cury, Guto Silva e Cristina Grêmio. Todos esses disputando uma das duas vagas que vão estar em jogo nas eleições de outubro aqui pelo Paraná.
A posse do ministro Cássio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral acontece hoje e reúne autoridades dos três poderes em Brasília. Quem acompanha o assunto é a repórter Rafaela Soares.
O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O gesto é tratado como protocolar dentro da corte, ou seja, faz parte do rito institucional convidar ex-presidentes da República para cerimônias desse tipo. Entre os convidados também estão Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, assume a presidência do TSE em um momento de forte polarização política e críticas ao papel do judiciário em decisões políticas.
E ainda falando deste assunto, importante observar aqui que para comparecer à cerimônia, Bolsonaro e Fernando Collor precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal. Os dois estão em prisão domiciliar. Bolsonaro foi condenado pelo golpe de 8 de janeiro, pelo processo, né, que resultou no golpe de 8 de janeiro, e o Fernando Collor de Mello teve prisão determinada em abril de 2025 pelo STF devido a uma condenação de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionadas ainda à Operação Lava Jato. Ele foi acusado de receber 20 milhões em propinas para viabilizar contratos na BR Distribuidora. Agora a gente vai ao Rio de Janeiro. Mais de 100 funcionários foram exonerados pela Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro somente nesta segunda-feira. Os cortes fazem parte de uma política de reestruturação do governador em exercício, Ricardo Couto. As informações com a repórter Rebeca Renzi.
O secretário da Casa Civil do Estado exonerou mais de 100 funcionários em uma nova leva de cortes do atual gestão. Desde março, período em que o governador Ricardo Couto entrou em exercício, já foram 1.868 cargos exonerados. Com 55% dos cortes, a Secretaria da Casa Civil foi a mais afetada dessa vez. Foram 64 baixas. Esses cortes fazem parte de uma política de auditoria na gestão das secretarias de Estado e de algumas entidades ligadas à administração estadual, incluindo empresas estatais. Até o gabinete do governador foi atingido. Foram 11 exonerações. Órgãos como o Instituto Estadual do Ambiente e o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura também entraram na lista. Dessa vez, os cortes afetaram os chamados cargos intermediários, mostrando que a política de Ricardo Couto está se aprofundando nas reformas. Em contrapartida às exonerações, o governador interino criou a Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas. Algumas exonerações, inclusive, foram realocadas para essa pasta.
Em ano de eleição, informação que importa faz toda a diferença. Por isso, nesta terça, Joana Treptow e Felipe Bueno conversam com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, numa entrevista exclusiva para falar sobre os temas que movimentam o Congresso e os próximos desafios da política nacional. Nesta terça, no TMC 360, a partir das 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por sintonizar a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo na madrugada desta terça-feira, dia 12 de maio. O Tribunal de Contas da União vai convocar ex-diretores do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde para apurar irregularidades na compra e no recebimento de 10 milhões de doses da vacina Coronavac. A demora na contratação resultou no descarte de quase 8 milhões de doses e em um prejuízo estimado de 261 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. A apuração mostra que o processo de compra começou em fevereiro de 2023, com o objetivo de atender crianças de 3 a 11 anos na campanha de multivacinação prevista para maio e junho. O contrato só foi assinado em setembro do mesmo ano, mais de 7 meses depois. As vacinas só chegaram aos estoques do Ministério da Saúde em outubro. Os ex-dirigentes terão prazo para apresentar defesa sobre as irregularidades. Caso as respostas não convençam, o TCU poderá aplicar sanções como multa, inabilitação temporária e, se configurado dano, estabelecer o ressarcimento dos valores ao erário público. A Secretaria de Educação de Saúde de a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte por hantavírus no país. O caso envolveu um homem de 46 anos, morador da cidade de Carmo do Parnaíba, que tinha histórico de contato com roedores silvestres em uma lavoura. Segundo a pasta, o caso é isolado. A secretaria também reafirmou que a cepa identificada no Brasil não é capaz de ser transmitida entre pessoas e não tem associação com o surto do navio MV Ondius. O caso mineiro é um evento isolado, enquanto o surto no navio envolve a cepa Andes, com 7 casos confirmados pela Organização Mundial da Saúde. Em todo o país, foram confirmados 35 casos e 15 mortes no ano passado. Neste ano, até 27 de abril, o Brasil somava 7 casos confirmados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Agora a gente fala da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria, que provocou reação imediata da oposição. Quem conta os detalhes é a repórter Rafaela Soares, direto de Brasília.
A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação da chamada lei da dosimetria, provocou reação imediata entre os nomes cotados para a disputa presidencial de 2026. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão representa um ataque à democracia e criticou o que chamou de interferência do judiciário sobre uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Nas redes sociais, o parlamentar completou e disse que o ministro ultrapassou os limites institucionais ao suspender a norma de forma monocrática. Já o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, classificou a suspensão como uma decisão deplorável e voltou a criticar o que chamou de ativismo judicial. Caiado afirmou que o debate permanente sobre os atos de 8 de janeiro impede o país de avançar e acusou o STF de alimentar a polarização política. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também se pronunciou e voltou a defender o impeachment de ministros da corte. Zema disse que o Senado precisa reagir contra decisões autoritárias. A lei da dosimetria havia sido promulgada pelo Congresso após a derrubada do veto do presidente Lula e previa mudanças no cálculo das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Moraes decidiu suspender essa aplicação até que o plenário do Supremo analise as ações que contestam a constitucionalidade do texto.
Uma nova pesquisa eleitoral no Paraná mostra Sérgio Moro na liderança da disputa pelo governo em todos os cenários de primeiro turno. De Curitiba, as informações com o repórter Ângelo Sfer.
O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira um novo levantamento sobre a corrida para o Palácio Iguaçu, governo do Paraná. No principal cenário, o senador Sérgio Moro do PL lidera com 42,6% das intenções de voto. O deputado estadual Requião Filho, do PDT, aparece na segunda posição com 19,7%, seguido pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, que soma 16,3%. Já o deputado federal Sandro Alex aparece com 8,6%, enquanto Luiz França, do Missão, e Tony Garcia, do Democracia Cristã, registram 0,8% cada. É a primeira sondagem do Paraná Pesquisas com o nome de Sandro Alex, que foi indicado pelo governador Ratinho Júnior à sucessão no governo estadual. Mesmo assim, Sérgio Moro mantém ainda uma larga vantagem, uma vantagem ainda confortável nessa largada de pré-campanha eleitoral. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, o número de eleitores indecisos ainda é muito alto, chega aos 66%. Isso significa que, a cada 3 entrevistados, 2 responderam que ainda não sabem em quem vão votar em outubro. Essa mesma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que apontou o cenário para o governo do estado, também sondou os eleitores em relação ao Senado Federal. E nesta corrida para o Congresso, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, do MDB, aparece na liderança com 39,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem tecnicamente empatados Deltan Dallagnol, do Novo, Gleisi Hoffmann, do PT, e Felipe Barros, do PL.
Agora a gente fala da desinformação sobre o chamado Projeto de Lei da Misoginia, que cresceu nas redes sociais após a aprovação do texto no Senado. Quem traz os detalhes sobre essa questão é a repórter Rafaela Soares.
Um estudo do Observatório Lupa aponta o crescimento da desinformação nas redes sociais sobre o chamado PL da Misoginia, aprovado pelo Senado e que ainda será analisado pela Câmara. O levantamento identificou conteúdos falsos, teorias conspiratórias e o uso de inteligência artificial para distorcer o debate sobre o projeto. A pesquisa monitorou mais de 289 mil postagens no X, o antigo Twitter, além de conteúdos no Facebook, Instagram e Threads entre abril e março. O pico de desinformação ocorreu logo após a aprovação do texto no Senado. Essa proposta define misoginia como práticas de ódio e discriminação contra mulheres e prevê incluir a condição de mulher entre os casos enquadrados na lei do racismo. Segundo esse estudo, uma das principais estratégias foi associar o projeto a situações que não estão previstas no texto, como mensagens dizendo que perguntar sobre TPM poderia levar alguém à prisão, ou que a proposta poderia ser usada para perseguir adversários políticos.
Agora a gente fala da multa bilionária aplicada contra a empresa Fast Shop em São Paulo. Em um desdobramento da operação, aliás, a Fast Shop foi multada em mais de R$1 bilhão por fraude tributária, a maior sanção já aplicada com base na lei anticorrupção no Brasil. O repórter Ricardo Spárvoli traz os detalhes agora no Amanhã TMC.
Segundo a investigação da Controladoria Geral do Estado, a empresa teria obtido créditos tributários de forma indevida, com acesso a informações sigilosas e até interferência nas investigações. O Controlador Geral de São Paulo, Rodrigo Fontenelle, explicou para a gente como é que funcionava esse esquema da Fast Shop.
Se utilizaram de um servidor público, né, de carreira, para cometer esses ilícitos, né, esses atos lesivos contra o Estado, se aproveitando um aprendizado ou um conhecimento maior que esse servidor tinha, e que acabou fornecendo informações ali privilegiadas, o que gerou um dano indevido, como a gente chama, né, ou uma obtenção, melhor dizendo, indevida de créditos tributários, ou seja, né, numa linguagem mais popular, pagou menos imposto do que deveria, né? Então, isso realmente nos chamou a atenção, até mesmo pelo volume, né, das cifras envolvidas.
Esse caso faz parte da chamada Operação Ícaro, que investiga um esquema bilionário dentro da própria Secretaria da Fazenda de São Paulo, envolvendo auditores fiscais e até mesmo empresas privadas. Vale lembrar que, em agosto do ano passado, essa mesma operação prendeu o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$1 bilhão. Valor esse que, segundo o governo do estado, poderia ser usado para financiar centenas de creches, hospitais ou até mesmo melhorar a segurança pública de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a punição serve como exemplo e que empresas envolvidas em corrupção não vão sair impunes.
Em nota oficial, a Fast Shop afirmou que vai apresentar recurso nas instâncias administrativas cabíveis e, se necessário, também na esfera judicial, por entender que o valor aplicado é desproporcional. O relatório Medo do Crime e Eleições 2026, Os Gatilhos da Insegurança, mostra que mais de 83% dos brasileiros têm medo de serem vítimas de golpes digitais via internet ou celular. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto Datafolha. As informações com a repórter Luísa Mutoni.
Ser vítima de golpes digitais é o maior medo dos brasileiros. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, mais de 83% dos brasileiros disse temer sofrer golpes pela internet ou até mesmo pelo celular. E esse medo tem justificativa, porque mais de 15% dos participantes da pesquisa de 16 anos ou mais afirmaram ter sofrido esse tipo de golpe nos últimos 12 meses. Esse índice representa mais de 26 milhões de brasileiros. Quando falamos sobre o medo dos brasileiros, o índice de temer golpes digitais está praticamente empatado com outras notícias que vemos frequentemente nos noticiários, como, por exemplo, ser vítima de um roubo à mão armada, que foi respondido por 82,3% dos participantes, ou até mesmo de morrer durante um assalto, resposta dada por mais de 80% dos participantes. Esse levantamento também mostrou que as maiores vítimas de golpes digitais pertencem às classes A e B, e que moram em grandes centros, cidades com mais de 500 mil de habitantes.
Agora a gente fala da friaca no Brasil até quarta-feira, um fenômeno que vai baixar a temperatura drasticamente, já baixou, né? Nós temos previsão de temperatura mínima em Curitiba de 5 graus nesta terça-feira. Pois bem, a massa de ar polar derrubou as temperaturas no Paraná e provocou geada, com sensação térmica negativa em cidades do estado. Os detalhes você acompanha na reportagem da Isabela Miranda.
O Paraná teve o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR. No domingo, o estado já tinha registrado recorde de temperaturas baixas, mas os termômetros caíram ainda mais nesta segunda-feira. Foram as primeiras temperaturas negativas do ano e também as primeiras geadas. Em Curitiba, os termômetros amanheceram com apenas 2,5 graus, segundo o INMET. Cálculos do CIMEPAR apontam também que a sensação térmica chegou a menos 7,5 graus em General Carneiro, município que fica no sul do estado. O meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, explica como funciona a massa de ar polar que está na região sul do Brasil.
A massa de ar polar é bastante abrangente, ela domina todo o sul do Brasil e também está começando a deixar o tempo mais estável no Mato Grosso do Sul e São Paulo, ou seja, bem extensa, e proporciona mais alguns dias de tempo estável e frio.
A Serra Catarinense teve registro de neve, chuva congelada e termômetros que também chegaram abaixo do zero grau. O Rio Grande do Sul também teve geada logo no início da manhã desta segunda-feira, com as cidades marcando temperaturas negativas.
Uma hora e dois minutos pelo horário de Brasília.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001. Anota aí. 97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo com o Amanhã TMC, atualizando nesta madrugada de terça-feira, dia 12 de maio de 2026, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. E você pode participar da programação da TMC nesta madrugada enviando a sua mensagem para 11 97221-1001. 11, que é o prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo, 97221-1001. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, sugestão de entrevista ou reportagem, pode comentar sobre algum assunto que nós abordamos aqui no programa, ou simplesmente mandar o seu bom dia, informar de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Você está ouvindo pelo dial do seu rádio? Está ouvindo pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo? Ou você está acompanhando pelo aplicativo da TMC, que você baixa pela loja de aplicativos do seu celular? Mande pra gente a sua informação, participe do Amanhã TMC e ajude a produzir a notícia que você ouve todos os dias durante a madrugada. Uma hora e seis minutos, é hora do nosso giro de notícias.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar.
Tem,
Giro TMC.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que acontece nesta terça-feira em Brasília. O convite faz parte do protocolo do evento, já que é tradição chamar ex-presidentes da República para esse tipo de cerimônia oficial. Além de Bolsonaro, também foram convidados Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Para comparecer à cerimônia, Jair Bolsonaro e Fernando Collor, que cumprem prisão domiciliar, precisam da autorização do Supremo. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula também deve participar da solenidade. Indicado ao STF por Bolsonaro, Nunes Marques assume o comando do TSE em um momento de forte divisão política no país e de debates sobre a atuação da Justiça Eleitoral. A posse acontece após a ministra Carmen Lúcia deixar antecipadamente a presidência do tribunal.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Uma hora e 8 minutos. Chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre o Rio de Janeiro. Em pauta, a ONG que trabalha para garantir que crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, afastadas de suas famílias, tenham seus direitos respeitados, cresçam com afeto e possam se desenvolver por completo. Você vai acompanhar a entrevista feita pela TMC do Rio de Janeiro com o Douglas Lopes, que é diretor da Rede Abrigo, que é essa ONG que presta um serviço importante para as crianças do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o programa A Cidade é Sua hoje, sobre o Rio de Janeiro.
Bom dia, meu nome é Rebeca Renzi e está começando A Cidade é Sua dessa semana. Dessa vez a gente vai conversar com dois representantes de instituições e projetos muito interessantes e inspiradores que ajudam as crianças aqui na nossa cidade. Então sejam bem-vindos.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Seja bem-vindo.
Boa tarde,
ao A Cidade
obrigado.
É Sua. Me conta um pouquinho sobre a Rede Abrigo, para a gente começar.
A Rede Abrigo é uma organização que ela existe para garantir os direitos das crianças e adolescentes em acolhimentos, em abrigos, né? O abrigo, ele é uma política pública de proteção a crianças e adolescentes que têm alguma situação de risco ou ameaça. Então, quando há uma denúncia, o poder público, ele vai lá, ele investiga aquela situação. E se ele percebe que aquela criança tem alguma situação de risco, que é ameaça, e que não tem mais nada que possa ser feito para que aquela criança continue em casa e o risco seja diminuído, mitigado, o poder público pode tirar essa criança e colocar em um abrigo, né? A gente trabalha com isso desde 2016, a gente começou trabalhando no Rio de Janeiro, expandimos para o estado e agora a gente já trabalha ali no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, né? E o nosso objetivo principal é conseguir que os direitos que estão previstos no ECA, então lá no ECA, no artigo 4º, ele vai dizer que a criança tem direito à vida, à saúde, à educação, são 12 direitos que vão estar lá previstos, né? E a nossa missão principal é garantir que esses direitos que estão ali garantidos no ECA, eles sejam de fato cumpridos ali dentro dos abrigos, dentro das instituições de acolhimento onde essas crianças estão, né? Porque a nossa preocupação maior é que essa criança é tirada de casa sob o argumento de ser protegida, né? E é colocada num ambiente onde outros direitos e outras violações acontecerão, né? Então a gente acaba promovendo mais uma violência e uma violência promovida pelo poder público. Então a nossa preocupação é conseguir garantir esses direitos, e aí a gente faz isso através de ações, projetos, a gente articula com empresa, a gente articula com o próprio poder público, na denúncia, na cobrança, enfim, para garantir que esses direitos sejam garantidos para essas crianças, que elas possam ter integridade e a possibilidade de se desenvolver por completo.
Entendi. Então, só para a gente começar a especificar um pouco melhor, a Rede Abrigo, ela não é o abrigo em si. Ela presta apoio aos abrigos públicos, é isso?
Exatamente. Não só públicos, né? Aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma distinção que é até bem curiosa. Você vai ter, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, a gente vai ter instituições privadas e públicas, né? É um poder, é uma... é uma política pública, mas que em alguns casos é executado por pessoas como eu e você, pessoas que abriram uma ONG e decidiram que essa ONG seria um abrigo, né? Mas é uma política pública, né, ali regulada pelo poder público. Então, o que a gente faz, a gente não é um abrigo por si só, a gente não acolhe ninguém, a gente não recebe criança e adolescente aqui. O que a gente faz é estar em contato com essas instituições que de fato acolhem, né, para entender a dinâmica desse acolhimento, a dinâmica da situação delas ali no dia a dia, para aí a gente pensar em solução para as questões que elas apresentam para a gente, né? Então, elas vão trazer para a gente questões que elas estão enfrentando, dificuldades que elas estão enfrentando nessa garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes, e a gente tenta articular, assim, ações e projetos para poder trazer resposta para esses problemas.
Entendi. E de onde é que surgiu a ideia, assim, de criar a Rede Abrigo?
Nossa, é uma história até um pouco longa, mas eu costumo falar que a minha mãe, ela passou por situações de violação e violência quando ela era criança, né? E eu cresci ouvindo as histórias, assim, da minha mãe sobre o quanto ela sofreu e tudo mais, né? Graças a Deus isso está no passado, mas eu acho que de alguma forma isso me tocou, né? A minha mãe, ela, quando era criança, ela era o público que eu atendo hoje, ela era parte, né, desse público que eu atendo hoje, e ela não teve o suporte que ela deveria ter tido, né? Ela não teve a ajuda, o suporte e a intervenção que ela deveria ter tido do Estado, né, da forma correta. Então, eu acredito que por ouvir muito dessa história da minha mãe desde muito pequena, eu acho que isso de alguma forma me inspirou, né? Me trouxe aí essa pulga atrás da orelha para poder fazer um pouco mais. E quando adolescente também eu comecei a trabalhar como voluntário em abrigos, né, próximo da minha casa. E meio que desde então, eu comecei com 18, estou com 34 e desde então estou aí trabalhando com isso.
Nossa, que legal. Muito legal o trabalho de vocês. Eu acompanho bastante, obrigado, assim, principalmente nas redes sociais, né, que acaba sendo um dos mecanismos de divulgação. E, assim, uma coisa que eu percebo é que as pessoas, elas não têm tanta noção do que são os direitos da criança e adolescente, né? Que têm que ser preservados. Quais são, assim, você acha, os principais que as pessoas, às vezes, não conhecem ou nem imaginam que seja um dos direitos?
Então, a gente, além do direito à vida, direito à saúde, educação, que é o básico, assim, né? Que parece ser básico, na verdade. Mas uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é que garantia de direitos e acesso a serviços são coisas diferentes, né? Então, a gente acaba entendendo que a matrícula na escola é a garantia de um direito à educação, quando na verdade não, isso é acesso a um serviço de educação. A garantia ao direito, ela vai muito além disso, mas alguns direitos que as pessoas às vezes não têm noção que são direito, por exemplo, é o direito ao respeito, é o direito à dignidade. Hoje, brincar, inclusive, foi definido, foi estabelecido enquanto um direito também. Então, brincar é um direito. Então, as pessoas acabam indo muito para esse campo mais amplo do desenvolvimento humano, como educação, como saúde, como alimentação, e muitas vezes a gente esquece desse campo subjetivo, que também é direito, né? Um outro direito, que é um direito que a gente lida constantemente na nossa área, que poucas pessoas conhecem, é o direito à convivência familiar e comunitária, por exemplo, né? A criança, ela tem o direito de conviver com a família, isso é um direito, né? Não é uma possibilidade, né? Um direito que ela tem que ter garantido, e a convivência na comunidade, né? Para além da convivência na família, tem a convivência da comunidade. Então, é um direito que poucas pessoas têm acesso e conhecimento, né? De que conviver em comunidade é um direito da criança, né? De que acessar, de transitar pela cidade é um direito da criança e do adolescente, né? E aí a gente sempre tenta frisar muito essas linhas dos direitos da criança que pouca gente conhece, que são igualmente relevantes para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente.
Com certeza. Um dos trabalhos de vocês é, inclusive, levar as crianças para eventos, né? De lazer, de esporte. Como é que funciona isso, assim? Como é que é essa escolha das crianças? Como é que elas reagem? Elas gostam?
Então, o rolê, que é esse projeto que a gente faz para levar as crianças e adolescentes para as atividades, ele surge, é um dos nossos primeiros projetos, né? Quando a gente começa a Rede Abrigo, a gente começou literalmente do zero, assim, a gente não tinha nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de patrocínio, a gente foi na cara e na coragem. E quando a gente começa, uma das demandas que os abrigos tinham, que eles traziam para a gente aqui no Rio de Janeiro, era a dificuldade de acesso a atividades de cultura e lazer, né? A dificuldade de ter acesso a esse ingresso, principalmente tendo atividades pagas, né? Então, o cinema é uma atividade paga, o teatro é uma atividade paga. Então a gente monta um projeto para ser essa ponte, né? Para bater na porta dos produtores, dos cinemas, das atividades culturais, principalmente as pagas, para tentar ali ingresso, cortesia, para distribuir para as crianças e para os adolescentes que estão em acolhimento. Porque uma coisa interessante desse nosso público, né? É que é um público sempre que vem de uma vulnerabilidade extrema, assim, né? Vem de situações de pobreza extrema, apesar de. A pobreza em si só não ser um motivo para a criança ir para o abrigo, mas o pano de fundo dessas famílias são famílias que vêm de situações de pobreza extrema e tudo mais, de muita vulnerabilidade. Então são crianças que muitas vezes não tiveram acesso ao cinema, a um teatro, a uma atividade que para a gente pode parecer bem básica, bem simples de acessar, e não é a realidade deles. Então muitas crianças que vão nas nossas atividades, às vezes muitas vezes, na verdade, é a primeira vez delas em um cinema, é a primeira vez delas assistindo um musical, é a primeira vez delas em um teatro. Então é muito mágico esse projeto, justamente porque ele amplia o horizonte dessa criança para algo que ela achava que não era possível ela acessar, né? Eu acho que o nosso objetivo principal nesse projeto, além de ampliar, mostrar, né, cultura e tudo mais, mas é ampliar esses horizontes, né, de forma, essa subjetividade da criança, para mostrar que existem outros espaços na sociedade e que são espaços que pertencem a ela também, que ela também pode acessar, né? Que ela não precisa ficar restringida aos espaços que ela conhece, mas que existem outros espaços que ela também tem a capacidade de acessar, né? Ontem mesmo a gente levou aí um grupo de 300 crianças e adolescentes para assistir o filme do Michael Jackson, né? Tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, elas amaram, ficaram fissuradas.
Nossa,
e tudo mais.
Imagino.
E é isso, eu acho que o objetivo principal é dar oportunidade delas conhecerem espaços que a gente quer conhecer também, que a gente gosta de conhecer, né? Então, no ano retrasado, lá em São Paulo, a gente levou a galera para ver o Wicked musical, lá no Teatro Renault, se eu não me engano, e aí levamos uma galera para ver o musical, enfim. É participar eles nesses espaços para que eles percebam que, cara, tem mais do que aquilo que eu consigo, do que aquilo que me foi proporcionado ver, sabe?
Nossa, muito maneiro. Com quantos abrigos vocês trabalham hoje em dia? Como é que é isso?
Hoje a gente tem aí uma média, né? Vou dizer para vocês, a gente já atendeu nesses 10 anos de Rede Abrigo, a gente já passou dos 200 abrigos atendidos, né? Hoje a gente aí tem contato com cerca de 300 abrigos ao total.
Caramba.
Né? Nem todo abrigo que a gente tem contato participa. De alguma ação nossa, mas é um abrigo que a gente mantém ali contato, tá ali no nosso radar, né, de algum tipo de influência. Mas contando o Rio, São Paulo, a gente tá falando aí de cerca de 300 abrigos, mais ou menos.
Nossa, é muita gente, né? Devem ser muitas crianças, principalmente, né? Crianças e adolescentes, claro.
A gente, é isso, né? Aqui no Rio, os abrigos, eles podem atender no máximo 20 crianças e adolescentes no estado, e na cidade de São Paulo o abrigo pode atender no máximo 15, né? Então, a gente tá falando aí de um universo de...
Muita gente.
Menos umas 5 a 6 mil crianças e adolescentes. No máximo, assim, né? Quando tá na capacidade máxima, quando todos os abrigos estão cheios.
Ai, mudou da vida dessas crianças, né? O projeto de vocês. Falando um pouquinho dos projetos que vocês fazem, além do rolê. Eu tava dando uma olhada no site de vocês e vocês têm, por exemplo, a cartilha operadora. O que seria isso? Me explica um pouquinho.
A cartinha acolhedora.
Acolhedora, desculpa.
Isso, cartinha acolhedora. A cartinha acolhedora é um projeto que a gente realiza todo final de ano, né? Que as crianças acolhedoras, elas mandam as cartinhas pra gente com os desejos dela de Natal. A gente não coloca muitas limitações assim, porque a gente acha importante que elas tenham o direito de desejar, né? Apesar de desejar não ser um direito, mas se você for no nosso site, né? Quem for no nosso site vai ver que os nossos projetos têm lá a tagzinha de qual direito do ECA aquele projeto está respondendo, né? Está ali endereçando. E aí o Carta Acolhedora é o direito ao respeito, né? Que é o respeito, esse respeito da vontade da criança e do adolescente, esse respeito do